Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBN Barreiro e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração.
Amém? Agora vamos fazer a nossa proclamação de fé. Fica de pé no seu lugar. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 3. Texto que você conhece, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo do que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar na língua, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha incendeia uma grande floresta. Por enquanto, até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu coloco diante do Senhor a tua bendita palavra. Pai, eu coloco a minha vida no altar do Senhor. Pai, que eu não venha ministrar aqui nessa noite nada que venha de mim, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Usa a minha vida nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor, e há um tempo Deus tem me dado essa palavra para eu pregar aqui na igreja. Mas o interessante, irmãos, que quando Deus começou a ministrar essa mensagem no meu coração, e comecei a meditar naquilo que Deus estava falando para mim, eu comecei a ficar um pouco relutante, falando: Senhor, mas eu vou pregar essa palavra. Uma palavra, irmãos, que... uma palavra de exortação, de confronto. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele exorta aquele que Ele ama. E se Deus tem essa palavra para mim e para nós nessa noite, é porque o propósito do coração de Deus é que nós possamos crescer a cada dia no conhecimento e na graça do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, no primeiro versículo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. E quantos de nós, irmãos, no decorrer da caminhada, quando temos qualquer discussão em qualquer coisa, em qualquer assunto, nós queremos que a nossa opinião seja a verdade absoluta. Quantas vezes, irmãos, nos debatemos diante de uma discussão em qualquer assunto, e quando queremos colocar a nossa opinião, queremos que as pessoas aceitem a nossa opinião como se fosse a verdade. E muitas vezes, irmãos, hoje tem a internet, que muitas vezes nos instiga a colocar a nossa opinião. E quantas pessoas massacradas por opiniões, por comentários, pessoas humilhadas. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes sem intenção, falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de uma forma que, julgando as pessoas. E a Bíblia começa nos exortando aqui, dizendo: meus irmãos, que nós não sejamos mestres, porque a partir do momento que nós nos julgamos, irmãos, ser autoridade em qualquer assunto. O critério de Deus para julgarmos também vai ser diferente. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui já cabe uma pergunta para reflexão para mim e para você. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que qualquer um de nós, se nós conseguirmos colocar um freio na nossa boca, se nós conseguirmos filtrar aquilo que nós falamos, a Bíblia está dizendo que nós somos um ser perfeito. E uma pergunta para mim e para você, porque eu já fui confrontado por essa palavra: você é perfeito? Você tem conseguido controlar a sua boca? Você tem conseguido controlar os seus comentários? Ou você tem sido daquelas pessoas que, quando ouve uma coisa, já começa a falar e falar? Você consegue se desviar de uma conversa quando ela começa e vai tomando um caminho, um rumo que não deveria tomar? A Bíblia diz aqui no versículo 3: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O cavalo é um animal muito mais forte que qualquer ser humano. Mas agora Tiago, fazendo uma comparação, usando esse animal tão forte, mostrando para mim e para você que eu e você, como ser humano, nós conseguimos controlar um animal daquele tamanho, controlando a boca dele. Irmãos, uma palavra de confrontamento, uma palavra de exortação para mim e para você nessa noite. Eu confesso para os irmãos que, quando Deus te dá uma palavra dessa, você começa: Senhor, mas eu vou pregar esta palavra. O Senhor tem um propósito, irmãos, que nós sejamos uma igreja santa, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ser aquilo no qual nós fomos chamados para ser. A Bíblia continua dizendo aqui no versículo 4: observe igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos e dirigido por um pequeno leme. O navio que é capaz de enfrentar uma tempestade, capaz de enfrentar o mar, com um pequeno leme, a gente leva ele para lá, leva ele para cá. Versículo 5: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Será que a minha língua e a sua língua têm incendiado florestas? Será que nós temos sido motivos de contenda no nosso local de trabalho? Será que nós temos sido motivo de contenda dentro da nossa casa? Será que nós temos feito comentários na internet, ferido pessoas? Muitas vezes, irmãos, nós ferimos pessoas sem perceber. E muitas vezes nós não imaginamos a consequência daquilo. Eu sou de uma geração, irmãos, onde os pais não tinham muita sabedoria. E quantas vezes os pais feriam os filhos, lançando palavras de maldição, falando para o filho que ele não ia chegar em lugar nenhum. E muitas vezes hoje esses filhos formando famílias feridas, porque o pai e a mãe que deveria proteger, que deveria amar, não tinha sabedoria. E assim como foi pregado aqui por aquele pastor no domingo, e muitas vezes nós estamos transferindo isso para frente. Mas Deus tem cura para nós essa noite. Uma palavra mal falada, ela incendeia um bosque. Uma palavra mal falada, ela pode ferir pessoas. Uma palavra mal falada pode tirar pessoas da igreja. Uma palavra mal falada pode destruir um casamento. Uma palavra mal falada pode destruir ministério. Uma palavra mal falada pode acabar com sonhos. Uma palavra mal falada pode desestruturar uma igreja. Uma palavra mal falada pode destruir a esperança. Será que nós temos conseguido, irmãos, vigiar? Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que a língua, ela pode colocar fogo no corpo. E não somente, irmãos, no corpo físico, mas no corpo de Cristo como igreja. Uma palavra mal falada pode destruir pessoas dentro da igreja. Pessoas que talvez poderiam estar aqui, dando fruto para a glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, um comentário, uma palavra mal pensada. Pessoas desanimadas dentro do casamento. Versículo 7. Pois toda espécie de animais e ave, de répteis, de seres marinhos, se domina e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Olha que palavra forte para mim e para você nessa noite. Conseguimos dominar animais. E muitas vezes, irmãos, usamos a nossa língua tentando dominar pessoas. Tentando estar por cima, talvez numa discussão. Muitas vezes, a gente tentando se colocar numa posição superior a outras pessoas. Quantas pessoas, irmãos, precisando de um abraço, de um incentivo, de alguém falar assim: não, você falhou, mas Jesus te ama. E muitas vezes, irmãos, nós temos no coração um desejo de evangelizar lá fora. Muitas vezes nós temos no coração o desejo de trazer pessoas para dentro da igreja, mas muitas vezes o nosso julgamento com o próprio irmão é muito mais duro do que com as pessoas lá de fora. A mesma língua que prega o evangelho pode ser a mesma língua que espanta as pessoas de perto de nós. A mesma língua que fala eu te amo para a esposa é a mesma língua que fere depois. A mesma língua que muitas vezes incentiva o filho, falando para o filho, eu te amo, você vai chegar longe porque você é um menino de Deus. E às vezes na hora da raiva não vigiamos. E acaba sendo a mesma língua que faz o menino ficar no meio do caminho, muitas vezes não querer nem ir para a igreja. Muitas vezes, irmãos, envergonhamos pessoas. Muitas vezes desanimamos as pessoas. Versículo 7. Versículo 8. Mas a língua ninguém é capaz de dominar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o nome do Senhor. E com ela amaldiçoamos as pessoas criadas a semelhança de Deus. Com a mesma língua que nós cultuamos ao Senhor, às vezes usamos essa mesma língua para falar mal de uma pessoa escolhida por Deus. Uma pessoa que falhou ou que vai falhar do mesmo jeito que nós falhamos. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de aceitar erro nas pessoas, que lembra os nossos erros. Eu sei que Deus tem uma obra para completar na minha vida e na sua vida. E o propósito do coração de Deus é santificar a igreja. E muitas vezes, irmãos, uma palavra de confronto desse jeito nos deixa com o coração num momento entristecido. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, quando olhamos o modelo que é Jesus Cristo, conseguimos perceber que nós caminhamos, mas ainda falta muita coisa. E quando eu estava preparando essa palavra, irmãos, eu lembrei de um homem de Deus. Quando eu e a minha esposa começamos o ministério de casados para sempre, tinha um homem que tinha sido pastor por um tempo. Ele se desviou do evangelho porque tinha sido ferido na igreja. E agora a gente estava ministrando para aquele homem, mas aquele homem ele estava fumando, porque já havia mais de 5 anos que ele estava fora da igreja. E quando algumas pessoas na igreja descobriram que aquele homem estava fumando, as pessoas começaram a criticar. É claro que não pode fumar. Mas eu lembro, irmãos, que a gente, eu e a minha esposa, nós conseguimos aproximar daquele homem. Eu estou falando uma coisa que nós acertamos, mas quantas vezes nós erramos? Eu lembro que eu e a minha esposa orando juntamente com ele, e ele chorava, e um dia ele me falou assim: ô, Wanda, eu tenho feito propósito diante do Senhor, e no dia que eu conseguir largar esse vício, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser a melhor pessoa desse mundo. E eu lembro, irmãos, que ele firmou na igreja, ele voltou a fazer a obra. Ele era um homem voluntário, tudo que tinha na igreja ele queria fazer. Hoje ele já está na glória, o Senhor já recolheu ele. Mas eu lembro que já tinha passado muito tempo, e eu falei com ele assim: e aí, irmão, agora que você conseguiu parar de fumar, agora que você está firme na presença do Senhor, como é que você está se sentindo? Sabe o que ele me respondeu? Agora eu descobri, irmão, que tem um monte de coisa para me mudar. E sabe onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Muitas vezes nós criticamos o irmão porque ele tem um defeito que nós não temos. Talvez você não tenha nenhum vício, mas o seu pecado é diferente. E Jesus não chama nada de pecadinho e pecadão. Existe pecado diante do Senhor, mas existe também arrependimento. O sangue de Cristo é o suficiente para cobrir qualquer um dos meus e dos seus pecados. Deus muitas vezes ele nos traz uma palavra dessa, porque se está na Bíblia é para ser pregado. Mas o propósito do coração de Deus, irmãos, é que haja luz. E muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil olhar para as pessoas do que olhar no espelho. E Jesus trouxe eu e você aqui nessa noite para nós olharmos para a nossa vida. Porque o propósito do coração de Deus, irmãos, é que nós possamos ser santos. Porque Jesus é santo. Jesus nos chamou para a santidade. Olha o que diz o versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Eu não sei se Tiago estava ministrando naquele momento para uma igreja mais santa do que a nossa, ou para um povo igual o nosso. Mas o que Tiago estava dizendo aqui nesse versículo 10: meus irmãos, da mesma fonte pode jogar bênção e maldição. Tanto é que eu coloquei um título nessa mensagem, nessa noite: o poder da língua, bênção e maldição. Não é bênção ou maldição. Porque da mesma língua que nós podemos abençoar, é a mesma língua que nós podemos amaldiçoar. E é por isso que nós devemos colocar a nossa vida totalmente diante do Senhor. Pode ser, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai trazer recordações à sua mente nessa noite. Assim como eu comecei a ministrar, a preparar esta palavra, o Espírito Santo de Deus começou a trazer tanta coisa na minha mente, coisas que eu não deveria ter falado, coisas que eu deveria ter pensado muitas vezes antes de abrir a boca. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de conserto para mim e para você. Se o Espírito Santo de Deus te traz alguma coisa na sua mente nessa noite, o propósito do coração de Deus, porque você tem poder na sua palavra, o sangue de Jesus, ele te cobre, ele cobre a minha, a sua imperfeição. Se o Espírito Santo de Deus te trouxer na sua mente que você amaldiçoou o seu casamento, a sua família, o seu filho, o seu vizinho, talvez o seu pastor, hoje é noite de arrependimento. É noite de abrirmos a nossa boca e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu falhei contra o Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que não deveria ser desse jeito. Se Tiago diz que não deveria ser desse jeito, é porque naquele momento ele tinha percebido que estava sendo daquele jeito. Da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Porque está dizendo aqui no versículo 11, por acaso pode a mesma fonte jorrar ao mesmo lugar água doce e água salgada? E eu sei que da sua boca tem saído água doce, água de Deus. Da sua boca tem saído palavras de bênção. Porque você é ungido e escolhido do Senhor. Mas nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos perfeitos. E o que nós temos que fazer é reconhecer isso diante do Senhor. E entender que ainda não estamos prontos. Se estivéssemos totalmente prontos, Jesus já havia recolhido a igreja. Versículo 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Mas você é fonte de Deus. Você é fonte da água viva, porque Deus te escolheu. Você não está aqui nessa noite por um acaso. O propósito do coração de Deus é que nós possamos sair daqui nessa noite limpos. É noite de conserto para mim e para você. Vai comigo no livro de Filipenses. Capítulo 1, no versículo 6, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em mim, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Jesus já começou uma obra em mim e em você, e a Bíblia está dizendo aqui que aquele que começou esta obra em mim e em você, ele é fiel para completá-la até o final. Você é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Vai comigo no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações do capítulo 3. No versículo 20. A partir do 19. Eu sei, irmãos, que essa palavra está mexendo com você. Porque essa palavra mexeu muito com o meu coração. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se aborrece dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ainda que essa palavra venha entristecer o seu coração nessa noite, assim como Jeremias dizia aqui no capítulo do versículo 20, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. ainda que essa palavra dessa noite tenha colocado o seu coração, a sua mente, um soluço na sua garganta, eu quero te dizer nessa noite que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Ainda que essa palavra venha trazer uma tristeza no seu coração nesse momento, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele se alegra com a sua vida. O plano de Deus nessa noite, irmãos, para mim e para você, é que haja conserto. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu quero te convidar para ficar de pé no seu lugar neste momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele tem trazido para mim e para você uma reflexão nessa noite. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Hoje é noite, irmãos, de reflexão. E se o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe à sua memória alguma coisa para você consertar, escuta o Espírito Santo de Deus essa noite. Hoje é noite de conserto. Pode ser, irmãos, que o seu problema não seja com a língua. Pode ser que essa ministração mexeu comigo, mas talvez o seu problema seja outro. Mas deixa Deus sondar o seu coração nessa noite. Porque você não precisa ter vergonha, irmãos, porque Deus, Ele já conhece. Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a sua aflição. Antes de você começar a orar, o Senhor já conhece a sua dificuldade. Por isso você pode começar a clamar no seu lugar nessa noite. Dá lugar no Espírito, para o Espírito Santo de Deus na sua vida nessa noite. Ele te conhece. Ele sabe o que precisa ser transformado. Ele sabe aonde eu e você estamos caindo. Ele sabe por que você ficou no meio do caminho. Ele sabe se você machucou alguém. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer essa obra na sua vida. Deixa a luz do Espírito Santo transbordar na sua vida nessa noite. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós colocamos esses pedidos de oração diante do Senhor. Pai, que nós queremos ministrar cura aqui nessa noite. Pai, alcança este homem, esta mulher, esta criança que se encontra desenganado pela medicina. Nós sabemos, ó Pai, que tudo é possível àquele que crê. Pai, nós te apresentamos, ó Pai, famílias à beira do divórcio. Pai, nós te apresentamos, ó Pai, famílias endividadas, pessoas desempregadas, pessoas precisando de uma provisão financeira. Pai, vai de encontro a cada uma dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento caos na justiça. Pai, eu te apresento, ó Pai, pessoas com câncer. Eu te apresento pessoas precisando de libertação do álcool, do vício. Pai, eu te apresento pessoas precisando, ó Pai, de libertação da prostituição. Pai, que haja cura aqui nessa noite. Que haja libertação no nome de Jesus. Você que crê neste milagre, aplauda ao Senhor mais uma vez. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela tua bendita palavra. Pai, eu te agradeço, ó Pai, por este culto abençoado. Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos abençoou de uma forma sobrenatural. Pai, eu quero ministrar sobre a tua igreja um restante de semana abençoado. Pai, desde já eu começo a clamar pelo Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa. Pai, nos usa no domingo, ó Pai. Pai, alcança cada homem e cada mulher que vai receber a ministração. Pai, no nome de Jesus, nos dê um restante de semana abençoado. No nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus, desça sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Vão em paz, irmãos. Dá mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu te abençoo na sua casa, irmão, no nome de Jesus. Glória a Deus.